Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, que está estreando essa temporada de 2024, hoje com uma convidada super especial. Aqui vocês vão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo, da mobilidade, seus desafios no setor, desafios de diversidade, e a gente vai falar aí com lideranças mulheres, negros, LGBT e mais, PCDs, jovens, 50 a mais, e muitas vezes lideranças que se enquadram em mais de um desses eixos. E a ideia aqui é te inspirar, lógico, e também mostrar curiosidades da vida dessas profissionais, desses profissionais, e também as suas carreiras. A minha convidada hoje, eu estava doida para falar com ela, vou confessar, é a Bárbara Brier. Bárbara, seja muito bem-vinda. A Bárbara é CEO e fundadora da Oficina Amiga da Mulher, que é uma, não vou dizer que é um projeto, é uma empresa, né? Com propósito e uma proposta maravilhosa. E é muito legal ter você aqui, uma honra ter você aqui, né? nosso papo abrindo essa temporada de 2024.
Estou muito feliz pelo convite, sou sua fã, Paula, acompanho a sua trajetória aí desde que eu te conheci, né? Desde que eu vim aqui em 2018.
Eu te conheci no comecinho, né?
Foi no comecinho da empresa, eu isso lembro. Mesmo, eu participei do primeiro evento de diversidade.
Eu lembro.
E estou muito feliz de poder contar e compartilhar um pouquinho da nossa história.
Da sua história.
É, porque, da minha história.
Olha, é uma história, eu acho que com um monte de curiosidades aí. Para começar, você é técnica em mecânica.
Isso.
Essa é a sua formação, que é uma formação que, olha, acho que é a primeira mulher técnica em mecânica que eu conheço. O que te levou? Da onde veio esse interesse?
Vou falar, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acho que perceberam pelo sotaque mineiro aí, comer algumas palavras, né? E tudo mais. Eu venho de uma família de periferia de Belo Horizonte. E aí um cliente da minha mãe trabalha na indústria, mas ela trabalha com mármores e granitos, e aí um cliente falou assim, olha, tem cursos gratuitos no Senai, leva os seus filhos lá. Aí foram meus irmãos, viu que tinha cursos de aprendizagem no Senai Belo Horizonte, Senai do Horto, e lá eu fui fazer inscrição e fazer a prova, só que na minha época era mais restrito, então tinha...
Mas de cara você escolheu mecânico ou não?
Não, vai ouvir na história. Tinha vários cursos, tinha moda, tinha designer, tinha mecânica, tinha eletrônica, tinha vários cursos. E aí, só que tinha idade, você tinha a idade certa para entrar e você tinha que passar na prova. E às vezes, se você não passava na prova, só daqui 6 meses para você passar de novo. Ou já tinha passado seu aniversário, você não podia mais tentar.
Entendi.
E quando a gente descobriu o curso, a gente já estava naquela quase na fase de corte. Você não podia terminar o curso fazendo 18 anos. Tinha que ser 17 anos Entendi. E alguns meses. E aí você tinha que ter... Então, eu estava na virada de 16 para 17 anos. Né? Naquela virada ali de 15 para 16 anos. Tentar a prova e passar. Beleza. E a primeira vez que eu fiz fazer prova, eu me inscrevi em todas as escolas possíveis. Eu queria ser web designer. Que eu achava muito legal a questão de internet.
E naquela época tava
né? começando. Tá. Eu era da internet discada, de entrar sábado.
Ah, todos nós, né?
Sábado, depois de meio-dia.
A gente era da época que nem tinha internet,
Eu queria entrar na internet, eu brigava com meus irmãos. Então, assim, depois do meio-dia, sábado, a gente brigava de porrada, esperava carregar uma página para poder entrar na internet, conversar com as pessoas, ver o que tava acontecendo ali, né? E aí eu queria ser web designer, que eu achava legal sites, montar sites. Então, eu até fui monitora no laboratório de informática na minha escola. Na minha escola pública tinha um laboratório de informática e tal. Era um pouquinho mais à frente do tempo e tudo mais. E aí eu fiz prova para todas as escolas. Aí adivinha onde que eu passei?
Na mecânica.
Na mecânica.
Não acredito. Então foi um destino que surgiu.
Aí eu falo
não
que
era um interesse
não.
pontual. Assim.
A mecânica que me escolheu.
A mecânica te escolheu.
Aí eu passei na mecânica e a gente muito simples lá em casa e tal. Minha mãe segurando a onda da casa, meu pai tava doente e tudo mais e tal. Eu falei assim, não, então vou fazer. Aí minha mãe, mas é pesado. Você vai fazer mecânica? Eu falei assim, mãe, o que tem para hoje? E era um ano de curso. Então eu saía da escola, corria, pegava o busão, ia pro Senai e tipo chegava em casa só à noite. Então era tipo um período integral de estudo, sabe? E o Senai muito mais cobrava do que a escola. Então roupa, brinco, cabelo preso, brinco e tal. Então eu comecei a aprendizagem industrial, minha profissão, com 15, 16 anos. Foi ali a minha formação de vida. Sou um subproduto da indústria, que eu falo, sabe?
Então, e foi uma paixão à primeira vista ou não?
No começo, eu tive muita dificuldade. Dificuldade de entender os termos técnicos, dificuldade de entender as lógicas das coisas, que nem ia andar de bicicleta direito eu andava. Mas depois eu fui ficando muito feliz e gostando da profissão, mais por causa dos professores. Eu acho os professores da mecânica mais humanos. Eles são muito acolhedores. Então, eles me acolhiam. Mesmo sendo minoria, tinha eu e mais duas meninas. Eu era uma pessoa que não sabia todas as coisas da mecânica, mas eu era uma boa ouvinte, uma boa comunicadora. E foi isso que me deu destaque dentro do Senai. Aí eu fiz a aprendizagem industrial. Eu tentei estágio, não consegui, por ser mulher. Então, eu tive essa dificuldade.
Você sente que foi um dos pré-requisitos que não?
Que eu não consegui bolsa porque eu era mulher. Porque eles pegavam os alunos do Senai para mandar para a indústria, para a linha de produção. Então, meio que já saía do Senai empregado. Eu queria sair empregada. Então, alguns iam para a indústria automotiva, outros iam para a oficina mecânica. E beleza, eu fiquei um pouco lá meio triste, mas os professores viram que eu tinha um diferencial de comunicação, de posicionamento e tal. E me convidaram para a Olimpíada do Conhecimento. Aí, dentro do Senai, eu participei de uma seleção pré das Olimpíadas. Não passei, fiquei super arrasada e tal. Mas eu consegui um estágio numa empresa que fazia manuais. Então, eles faziam
manual de mecânica.
Manual de mecânica. Uhum. Então, eles alugavam carros, a gente desmontava um carro todo, uma engenharia reversa, montava um manual e vendia para as oficinas mecânicas.
Que legal.
E foi ali a minha escola, né? Que eu comecei, e eu falo que eu sempre trabalhei na área de educação. De educação técnica, de ensinar, de criar manuais. E foi ali que eu comecei, me formei. E a partir dali eu tive uma oportunidade de trabalhar numa montadora. Numa fábrica de automóveis, mas na universidade corporativa. Então foi ali. Aí no meio desse caminho, quando eu fui para a universidade corporativa, trabalhar com manuais técnicos, trabalhar com assistência técnica, trabalhar com a área comercial.
Você não estava colocando a mão na graxa ainda?
Ali eu já estava... desmontando os carros que chegavam da linha de produção, montando, porque aí a gente começou a entender, existem alguns problemas no final da linha. Ou o problema é projeto, ou o problema é linha de produção, ou o problema é o cliente. É um dos três. Normalmente é isso aí.
E a gente espera que nunca seja o último, né? A gente tem que achar o problema lá dentro para resolver.
Exatamente.
Se for o último, não tá na tua mão, né? Muito a solução.
E aí, como técnica, quando eu tava trabalhando na indústria, com assistência técnica, que respondia pro comercial e pra rede de concessionárias, eu falei assim, cara, eu quero entender. Eu entendo como funciona o produto carro. Agora eu quero entender, que eu já tava apaixonado pelo setor, como é montado esse carro. Como que é fabricado um carro? E aí eu fiquei pensando, eu faço engenharia, não faço. Aí eu fiz um tecnólogo, gestão da produção industrial. Aí eu tava pensando, olha...
Aonde?
Isso em Belo Horizonte, Betim, que eu morava em Betim, né? Por causa de qual fábrica, imagina?
Não, ninguém sabe.
Exatamente. E aí eu fiz um tecnólogo, e nesse tecnólogo tem matérias, né? De engenharia, de mecânica dos fluidos, de cálculo, mas também muito focado em produção industrial. Então, eu fazia visitas, eu tinha que acompanhar, às vezes, grupo de engenharia, o grupo de oficinas, de técnicos de concessionária, para conhecer a fábrica. Então, a gente passava desde ali da bobina, né, da chapa de aço que vinha da Uzi Minas e tal.
Demais, né?
Passar por todas as etapas, as prensas, né, como que funciona a área das prensas, a chapearia, né? Aí depois lá tem o robô que monta a carroceria, vai para o banho. Então, a gente passava por todas as etapas até a fábrica de motores e tudo mais. E aí, a gente pegava muito problema na concessionária. E esse problema era de quê? Para entregar o carro para o cliente. Esse problema era de projeto ou esse problema era de linha de produção? Porque faltou alguma coisa, passou despercebido. O que era? E aí, quando a gente começou a ser mais envolvido lá na fábrica, tem uma área dentro da Stellantis, que eu esqueci o nome, mas é uma área que fica entre o desenvolvimento do produto e o teste de viabilidade, sem ser experimentação. A experimentação ela faz uma outra coisa. Aí tem experimentação chassi, carroceria, prará, prará. É uma outra, que ele vai testar se nós, né, os mecânicos, que vai trabalhar na concessionária, vai conseguir fazer, desmontar e montar. Porque, às vezes, a engenharia ela pensa de um jeito para montar. Só que não é viável no dia a dia da concessionária para vender tempo de serviço. Então, e a gente fazia a cronometragem do tempo de serviço. até depois eu ir para outra área de treinamento.
O consumidor nem imagina que tem tudo isso.
Nossa,
né?
É muito complexo. Uma montadora, uma engenharia, é lindo, eu gosto, eu empolgo. Aí, ali no meio do caminho, eu me apaixonei por esse setor, uhum. Por essa área. E aí, a gente tinha que conversar muito com a engenharia, e às vezes envolvia a engenharia do produto, para pensar em engenharia de experimentação. E eles levavam isso lá para cima para entender os problemas, para tipo, daqui 6 meses, 1 ano. Talvez mudar um pouco o projeto, se valia a pena ou não, uhum. Para melhorar aquela viabilidade para o cliente final, para a manutenção no dia a dia. Então, nesse meio tempo, eu fiz essa graduação. E aí, eu me destaquei e fiz uma pós em educação. No meio, também, eu fiz uma iniciação científica, que eu queria comprovar a sustentabilidade em processos industriais. Na época, eu vi que ainda estava precisando, faltava muito sustentabilidade. Uhum, ainda uhum. É difícil ter muita o sonho de sustentabilidade em um processo industrial. E fiz uma pós-graduação em educação. Então, minha área mesmo é educação no setor automotivo, de oficinas, de concessionária. Entender toda essa dinâmica. E eu adoro esse universo técnico masculino. Eu adoro lidar com os homens, trabalhar com os homens, entender a dificuldade deles, entender a necessidade. Então, chegou uma época que eu já estava coordenando 10 instrutores.
Você teve desafios ali? Ou você foi super aceito?
Tivemos muitos desafios, porque eu entrei menina, Paula. Uhum. E o ambiente corporativo, ele te exige maturidade, postura profissional. Eu entrei moleque, uma menininha do Senai, uhul, tênis, uhum. Né? E eu via que eu tinha conhecimento, mas eu não conseguia um respeito. O que estava acontecendo, eu não entendia. Mas eu sabia que eu estava fazendo, era uma coisa legal. Uhum. Mas não um respeito, por eu ser, não um respeito de uma postura madura profissional, sabe?
Então, não por ser mulher.
Não por ser mulher. Era um respeito de posicionamento profissional.
Uhum. Maturidade.
Maturidade, exatamente. Uhum. Então, eu comecei a observar as meninas das outras áreas, do administrativo. Eu falei, o que é as fases diferentes que eu não consigo? Porque eu era muito técnica. Uhum. Aí, eu comecei a andar de saltinho, mudar a roupa. Eu comecei só a mudar a roupa. Aí, já começaram a me ver de forma diferente. Aí, eu falo alto. Aí, tipo, eu falava alto, passava um diretor, tipo, né, deselegante para aquele ambiente. Não é o momento e tal. Aí eu
comecei, etiquetas.
Não é o momento, Bárbara, de você fazer, né, o Aue. E aí eu comecei a ver isso e buscar a capacitação. Comecei, fiz um processo de coach, comecei treinamentos, comecei a mudar. E foi nesse processo de olhar para a minha carreira, que juntou com o lançamento do Renegade no Brasil, né? Uhum. Que aí eu dei uma virada de chave na carreira.
Uma super virada.
Uma super virada.
Você foi empreender?
Ainda não, Carla. Ainda não. Que eu saí de, vamos falar assim, analista para gestora de projetos.
Uhum. E aí, ainda lá?
Ainda lá. Aí nessa gestão de projetos, que aí quando foi o lançamento do Renegade, foi assim, super desafiador. Eu vou falar, eu trabalhei pra caramba. A gente trabalhava de segunda a sábado, tipo, umas 10 horas por dia. Não era nem 8 horas, era 10 horas.
Não acho que esteja muito diferente hoje, né?
Não, não, mas assim, em pé, de salto, dando aula, aluno, treinar. Não. Eram 50 concessionárias Jeep, meu foram para 200. Então, assim, foi um super desafio e levou tudo para Betim. Era tudo no Senai do Ipiranga, levou tudo para Betim, concentrou tudo em Betim. Foi uma loucura, o povo ficou doido com isso com a gente, mas foi legal porque foi um baita de um desafio. E olha, o que é o Jeep Renegade hoje, é o trabalho que a gente fez... ajudando o crescimento da rede dos concessionários, né? Jeep, depois CJDR. Uhum. Então, foi um baita desafio. E quando eu estava na indústria, com esse destaque, as mulheres me procuravam. Colegas de trabalho, do financeiro, do administrativo. Babi, meu carro descarregou a bateria. Porque eu, mais sendo líder de projeto, minha formação é mecânica. Então, assim, aconteceu um problema.
Você estava prestando um outro serviço.
E acontecia sempre que horário? 5h30, 4h30, 6h. Horário de ir embora, né? Uhum. Aí a turma já tinha toda indo embora, uhum. Aí eu ficava um pouco mais, a minha bateria descarregou, meu pneu furou, vamos lá, pegar a ferramenta, tentar te ajudar, pegava, tinha essa independência na oficina, pegava e ajudava ela, falou assim, Babi, você entende tanto de carro, por que você não começa a ensinar a gente sobre carro? Aí foi onde eu comecei a fazer uns workshops de mecânica básica para mulheres, mas como um hobby.
Isso você fazia lá dentro da empresa ou você estava fazendo...
Eu fiz fora.
Fora.
Fora. Uhum. Mesmo assim, como um hobby... Uhum. E aí eu empolguei, eu senti o coração aquecer, falei assim, cara, existe uma oportunidade de negócio e eu vou sair da indústria para empreender. Acho que é o momento de eu arriscar, porque eu não tinha Eu não tinha, né? Eu não tenho filhos, não estava casada, não sou casada e tal. Pensei, cara, eu posso arriscar agora. Agora é o momento de eu arriscar. Uhum. Aí eu coloquei meu cargo à disposição. Ah, você é louca? Não, eu sei que está momento de austeridade. E tarará lá, 2016, né? Momento de austeridade, eu estou colocando meu cargo à disposição. Se tiver uma demissão voluntária, meu cargo está à disposição. Você pode colocar outra pessoa no meu lugar. Eu passo o serviço, eu quero sair da indústria, que eu quero empreender. Uhum. E, paralelo, fui fazendo até eu ser desligada. E aí eu comecei a empreender com o meu FGTS.
Foi e daí meu... nasceu...
Até então, não tinha nascido a Oficina Amiga da Mulher. Tá. Fui ensinar mecânica básica. Só que aí, Paula, eu vi que as mulheres têm muito interesse. Muito,
você ensinava
muito,
só para mulher?
Só para mulher.
Tá.
Mecânica básica. Fiz até aqui em São Paulo mecânica para diversidades. Uhum. Em 2019, 2018, mais ou menos. Mas aí eu fiquei muito frustrada. Porque eu, acho que o primeiro ano só faturei muito, 10 mil reais foi muito.
Mas porque não tinha interesse, não tinha demanda? Ou
porque elas não viam valor motivo em pagar. Porque eu não entendia, eu sou especialista em educação. Uhum. Eu não sei o que é montar empresa, eu não sei o que é administrativo, eu não sei o que é comercial. Eu não sabia nada. Entendeu? Eu sabia gestão de projeto técnico educacional. Uhum. Né? Ou de concessionário, de lançamento de produto e tudo mais e tal. E financeiro, e marketing, e divulgação, e não sei o quê. E me vender, e onde que eu me vendo, onde que eu busco cliente, quem vai pagar?
É o desafio do empreendedor que ninguém pensa. Isso. Né? E você não pensa quando vai empreender, né?
Não, eu fui muito pela emoção. Eu só peguei o dinheiro como uma garantia para me segurar, mas nesse meio do caminho fui muito desafiador. Então essas mulheres, elas têm muito interesse até hoje em aprender mecânica, mas ainda elas têm dificuldade de pagar, então elas não pagam. Então eu tinha que arrumar uma outra buyer persona para pagar. Uhum. Uma que paga. E foi aonde eu percebi que essas mulheres começaram a me procurar nas redes sociais, bem orgânico, uhum, e me pedir indicação de oficina. Assim, então tem uma oportunidade aí. Aí eu fui entender as oficinas. Entendi que não adiantava eu só ensinar mecânica básica para mulheres, que eu precisava ajudar essas oficinas a mudar o ambiente, uhum, para elas se sentirem acolhidas e contratar esse serviço deles. Uhum. Foi aí que eu fui estudar. E aí um mentor, eu sempre contratei mentoria, que eu tava com uma grana, né? Uhum. Mas também gastei essa grana toda, fali no meio desse caminho.
O que também é muito comum na vida do empreendedor.
Nossa, é uma choradeira, meu Deus. E aí, mas eu sempre busquei treinamento, capacitar, entrar no meio de startups, entender inovação, me atualizar, o que está acontecendo, né? Dar uma ansiedade. E aí, numa mentoria, o mentor falou, Bárbara, você tem que criar alguma coisa que a mulher vai ver e aquilo ali vai ser amiga da mulher. Eu, pronto, eu vou criar um selo, eu sou a pessoa do treinamento, a gente fazia certificação lá, para ser de concessionárias, eu vou criar um meu selo, que vai ser um selo que a mulher vai ver na oficina e ela vai se sentir segura. Uhum. E aí eu fui estudar o mercado e eu fui entender toda essa dinâmica, qual era o problema das oficinas mecânicas. Aí é assim que nasceu a Oficina Amiga da Mulher.
Que é muito legal essa história. Mas a Oficina Amiga da Mulher, então, você vai lá, você, enfim, faz uma auditoria, né, um balanço de como que está a situação daquela mecânica, e daí você dá as dicas para poder certificar. Certificou. Como que você garante que esse serviço está sendo prestado do jeito que você ensinou e esse espaço também está sendo mantido do jeito que você ensinou para manter aquele selo?
Tá. Quando se fala de um selo, pensa nessa lógica, mas desconstrói isso. Uhum. Não é assim que funciona a Oficina Amiga da Mulher. Tá. Por quê? Porque a gente está numa condição de país, eu entendi, Paula, ainda uns 4 degraus para trás. Eu tenho que primeiro gerar uma conscientização. Uhum. Para depois eles começarem a ter uma mudança, para depois eu fazer uma auditoria. Então, eu tive que dar muitos passos para trás. O selo Oficina Amiga da Mulher, ele é um selo de responsabilidade social. Uhum. E o nosso propósito é gerar consciência, é dar luz. Eles não sabem que não sabem. Então, eu tenho que começar a pegar na mão desses mecânicos e mostrar para eles, olha, é assim... Isso aqui é diversidade, é assim que você vai gerar respeito, é assim que você vai gerar transparência. Então, hoje, o selo, como que ele funciona? A oficina ela tem que ter CNPJ, no mínimo 1 ano de vida, uhum, porque o nosso objetivo é englobar o máximo possível oficinas que querem mudar a consciência.
Elas que procuram você?
Elas que procuram a gente.
No começo foi você?
Fui atrás delas, mas eu vi que treinamento, consultoria, selo não funciona. Eles, uhum, têm que vir atrás de mim. Uhum. Então, foi muito esforço no começo para mostrar a marca, para mostrar o propósito, para aí eles se despertarem e querer vir. Uhum. Muitos vêm querendo marketing, achando que eu vou fazer tráfego pago, eu já falo, ó, não sou uma empresa de marketing, não me contrata. Eu já falo na apresentação de vendas. Se você está procurando marketing, não me contrata. Aqui é uma empresa de treinamento, de mudança de consciência. Você vai começar a mudar na sua empresa e aí você vai gerar lucro, resultado, mas depende de você fazer. Eu não vou fazer nada dentro da sua empresa.
Uhum. É uma mudança cultural. É uma mudança ambiente cultural. Que é muito difícil.
Exatamente. Né? Então a gente trabalha o quê? Mudança cultural. Uhum. E aí o que, que aconteceu nesse nosso processo do selo? Então a oficina ela entra, ela contrata o nosso serviço, ela passa por 3 meses de implantação da cultura, que ela tem que fazer os treinamentos e entregar atividades para a gente.
Que legal.
E eles têm que virar facilitador, replicador desse conteúdo internamente para os funcionários. Uhum. Então, a gente deixa, tem uma plataforma de educação à distância, a gente acompanha se eles estão evoluindo ou não. Às vezes, eles dão né, o tombo na gente. Ah, eu não fiz exercício. Então, agora a gente vai fazer junto esse exercício aqui para tirar a dúvida. Dentro do selo, a gente incorporou um selo da ONU. Que é o Reforçar Eles por Elas, que foi fundado em 2014 pela ONU, quando a ONU começou a falar de equidade de gênero. Uhum. E a gente entendeu que o homem ele não é o problema da falta de equidade, ele faz parte da solução do problema. Então, claro. Desde que eu comecei o selo, eu comecei a educar esses homens falando, cara, eu preciso de vocês, eu preciso dos homens. Vocês têm que estar do meu lado, vocês têm que me ajudar. Então, a gente começou esse trabalho de conscientização, porque eles acham que eu sou a feminista que vai bater neles, dar soco.
Mas essa resistência está em todos os lugares, isso. Né, eu acho.
Sim, até na indústria.
Na indústria do corporativo.
E com meninas novas, de 18 anos, 19, que eu fui fazer uma palestra numa indústria junto com a RH, e umas meninas de 19, 20 assistiram, depois elas chegaram em mim, eu sempre gosto disso. A gente não ia assistir sua palestra. Porque achei que você era muito feminista, ia colocar contra os homens.
Esse é um tabu que tem que quebrar, né?
Eu falei assim, não, gente, a gente precisa dos homens. É. Se não tiver homens, não tem mulheres, não tem crianças, não tem nada.
A conversa a não gente... é de mulher para mulher.
Eu preciso dos homens, independente qual que seja a orientação sexual. A gente precisa dos homens, a gente precisa se unir. Não é separar, né? Oficina Amiga da Mulher é uma estratégia. O nome é marketing, foi um momento da vez. Mas qual que é o nosso posicionamento como empresa? Que se hoje um comércio, um local no país, uma mulher se sente segura, qualquer pessoa vai se sentir bem. O alto, magro, negro, japonês, o LGBT, o PCD, qualquer pessoa vai se sentir bem. Então, esse é o nosso posicionamento. Então, dentro do selo, nesses primeiros meses, a gente trabalha muito essa questão da mudança cultural. Eu vejo, às vezes, eles se emocionando, porque o objetivo é trazer a humanização para os homens. E também é muito difícil ser homem, a sociedade.
É muito difícil. A gente tem que falar sobre isso também, né? Porque a gente sempre olha o lado da mulher, né? E busca as oportunidades, mas o homem também tem os seus desafios de ter que ser, né? Forte, sim. Não poder ter esse lado sensível. Essa conversa ninguém tá tendo, né?
Isso. Aí eu falo que a gente empodera mais homens que mulheres. Então eu tenho essas conversas dentro da oficina mecânica. Por quê? Eu comecei a estudar profundamente o perfil da oficina mecânica que é marginalizado no Brasil. E a maioria, e é um setor predominantemente masculino. Esses homens, eles têm vícios.
Quase 100%, né, diria.
Bebida, drogas, mulher, jogos, eles têm vícios. Uhum. E por que vão para esses vícios? Porque eles não sabem lidar com as emoções. Ou porque eles não sabem lidar com as dificuldades da vida.
Quer dizer, o trabalho do selo ele vai além.
Vai.
Muito além.
Muito além. O nosso trabalho é um trabalho social.
Do que certificar.
Então, assim, se eu conseguir, pelo menos, plantar uma sementinha, jogar uma sementinha naquela oficina, naquelas pessoas, para eles começarem a olhar as pessoas como pessoas e respeitar as pessoas. Por isso que o selo não é uma auditoria. Uhum. É uns passos lá atrás. Sabe a campanha de escovação? Que a dentista joga aquela tinta. A gente tem que apanhar para escovar a dente quando é criança. É isso. É primeiro dar uma luz, uma consciência. Esse é o propósito do selo. Aí depois que passa o terceiro mês, eles recebem o selo, começam a posicionar nas oficinas, faz o marketing, borda a blusa na camisa, tarará, tarará. E aí a gente traz treinamentos recorrentes todo mês. Uhum. Então a gente tem as indústrias que nos apoiam de autopeças, né? Que também são sistemistas. Eles dão treinamento dentro do selo exclusivos. Eu tenho parceria com o Sebrae que dá treinamento tudo online dentro do selo também. E tem treinamentos nossos que a gente desenvolve para eles também. E a gente vem aperfeiçoando a entrega do nosso serviço. Então, eles pagam pelo selo, né? Um valor ainda simbólico, porque a gente tem buscado a indústria para subsidiar muitas ações dentro do selo, porque o setor ele tem essa dificuldade mesmo de pagar por educação, e as indústrias já têm essa cultura hoje de gerar conteúdo, gerar treinamentos e dar para gratuito para essa cadeia, que eles começam a se ver que não como qualquer oficina, mas como não, a gente, nós somos empresários. Nós estamos realizando uma mudança.
Uhum.
Mas desses anos para cá, eu tenho notícias boas, né?
Adoro notícias boas, conta.
Notícias boas. Com a questão do selo, e já tem 7 anos que eu estou empreendendo, as mulheres começaram a me enxergar. Tem uma mulher que vai em treinamento. Tem uma mulher falando de oficina. Olha como é que ela se veste, ela é feminina. Eu posso trabalhar numa oficina sendo feminina. Eu não preciso trabalhar numa oficina toda largada só porque o ambiente não está agradável para mim.
Você acha que tem aumentado o interesse das mulheres
pela
mecânica?
Aumentou. Hoje, 70% da minha rede tem liderança feminina.
Que legal. Você sabe que eu tive um papo com a Milene, da R-Point. A gente teve um papo aqui no Liderança Diversa. E ela fez aquela concessionária, né? Sim. Que enfim, liderada só por mulheres. Só tem mulheres trabalhando lá. E um dos maiores desafios dela foi encontrar mecânicas.
Super, concordo.
Né? Acho que a gente ainda tem um tabu aí também para ser quebrado, até por, de alguma forma, não ser tão atrativo assim, né? Esse setor, né? Essa parte do setor automotivo, né?
Sim,
que é a mecânica.
Super.
A parte de reparação.
Assim, é uma questão cultural, né, Paula? Eu tô fazendo um curso da USP de diversidade, que é um curso aberto também, assistindo outros documentários e, tipo assim, eu entendi que o homem, ele é muito esperto. Ele vai querer trabalhar com aquilo que diverte ele. Então, a maioria dos homens que vão trabalhar com mecânica é porque tem a alusão da infância, saca?
Uhum, uhum.
E a mulher, ela vai pra mecânica, a maioria, pra comprar o sonho do marido. Mas porque ela tem uma visão mais sistêmica, tipo assim, olha, esse negócio dá dinheiro, vai sustentar a nossa família. E eu tô muitas vêm no momento da maternidade para fazer a gestão da empresa, tipo, olha, eu ganhei neném, eu quero ter mais tempo com meu filho, eu quero flexibilidade, vou trabalhar com ele na oficina.
Uhum.
E aí ela aposta no sonho do cara, entendeu? Ela compra o sonho dele, só que às vezes...
Você capacita essa mulher na gestão também?
Exatamente, a gente capacita essa mulher na gestão, a gente até empodera ela, né? A gente dá olha, você pode, você é capaz, você pode ir feminina... Porque elas têm uma baixa estima quando entram na oficina. Ah, eu sou bancária, eu sou pedagoga, eu sou biomédica. Vou ajudar meu marido na oficina. Aí já mudou o discurso. Não, eu não ajudo, eu trabalho na oficina.
Uhum.
Aí já mudou mais o discurso. Agora eu estou no contrato social.
Uhum.
Não, que é uma empresa. Eu sou tua sócia. Sou tua sócia em casa e sou tua sócia aqui. Ou é pai e filha, ou são irmãos.
Mas é um desafio gigantesco,
É um desafio,
essa
é uma conquista.
Na verdade, organizar... Né, esses CNPJs, né, acho que formatar é um desafio gigantesco, porque a gente tem aí quantas mecânicas a gente tem?
No
milhares.
Não, muitas. Mas que são registradas, dizem aí que são 100 mil ou mais ainda, mas tem muitas mecânicas. E a gente vem passando no selo agora algumas questões de ajudar a dar consciência, porque que é legal cada um ser registrado, cada um ter seu papel dentro da empresa, até por uma questão de
formalizar,
e até por uma questão de proteger a família.
Uhum.
Então, caso um venha não comparecer, né, faleça. Como que fica toda essa dinâmica burocrática na mão da outra pessoa? Se tivesse tudo na mão de uma pessoa, a família, a empresa acaba...
Tem que ter uma sucessão, né?
Tem que ter uma sucessão. A empresa acaba e a família desestrutura. Fica na rua da amargura. Aí elas estão começando a entender por que que é importante formalizar e se conversar em casa. Por que que é importante se registrar. Mas ainda tem muitas informais. Muitas.
O trabalho é gigantesco, né? Mas e agora com o carro elétrico, eletrificado, enfim, como é que fica esse segmento?
Então,
porque tem um grande desafio de capacitação aí, né?
Tem, super, vixe, pra caramba, assim, por uma questão cultural, que a gente tá falando o Brasil a nível continente, né? O Brasil é uma Europa, não é um paizinho, é um continente, praticamente. Então, cada estado, cada região tem uma cultura.
Uhum.
É fato que o sul do país está mais preparado, capacitado para entender, para atender elétricos e híbridos, até porque depois de São Paulo, onde estão os carros elétricos, estão no sul do país. Então, as oficinas nossas do sul já estão mexendo com eletrificação, já estão contratando cursos avulsos e fazendo... cursos de eletrificação, mas é um ou outro que consegue sair fora do país, fazer um curso fora, ou que segue copiosamente a norma, faz um curso de norma, faz um outro no Senai, faz o outro, mas tem muita gente fazendo avulso. Então, assim, já está tendo esse movimento, algumas oficinas já atendem locadoras que têm carros elétricos, principalmente oficina de funilaria e pintura, porque tem que desmontar ali a bateria, então precisa de um equipamento, todo um trabalho para poder tirar a bateria do carro para fazer uma funilaria em pintura. Então, assim, eles estão buscando essa capacitação. Mas isso é uma questão focal, São Paulo, Sul, o resto do Brasil não. E aí, o que eu percebi nas oficinas? Muitos deles têm dificuldade com eletricidade, mas porque não tem uma matemática básica. E a mecânica, que ainda é um manual, barulhos, sensitivo, muitos querem ir para a mecânica, né? Mas e a eletricidade? Então, tem que investir na formação de base em eletricidade. Para chegar e estarem mais preparados.
Tem que se preparar para a demanda que vai
vir,
né? Tem,
para carro elétrico.
Para carro elétrico.
Mas quem já observou, né, aquela oficina que está mais preparada, de gestão, capacitação, está investindo pesado, compra até carro elétrico estragado, para ele sozinho estudar, né, e consertar esse carro. A gente tem uma mulher, uma mecânica, que chama Mecânica Vivian, de Porto Alegre, ela comprou um carro, a Débora, ela está consertando Prius, ela está fazendo curso, ela está consertando o carro dela.
Que demais.
É, porque ela quer ser a primeira mulher mecânica especializada em eletrificação no país.
E é muito legal, né? Porque falando de mulheres, a gente tem aí nossa pesquisa Diversidade no Setor Automotivo, que a gente lançou agora em fevereiro, né? Os resultados do balanço que a gente teve ano passado em relação à diversidade, como é que tá. Estamos, claro, com bons avanços. As empresas têm investido muito mais em diversidade, a gente vê isso. Né? A gente teve uma participação muito maior agora de pessoas pretas dentro do setor. Mas a gente está engatinhando aí, ainda num número que é a presença feminina. Desde 2017, a gente empacou aí em torno dos 20%. Né? Eu sei que você também é muito engajada em fomentar a diversidade, especialmente trazer mais mulheres para o setor. Como que você acha que a gente consegue fortalecer esse movimento e mudar essa realidade?
Ah, eu vou trazer a minha prática. Eu acho que é a representatividade mesmo, da voz. Porque quando eu comecei o selo, eu tinha mais clientes homens. Assim, a pandemia deu um gás, pós-pandemia deu um gás na Oficina Amiga da Mulher. E hoje 70% dos meus clientes são mulheres. Por quê? Porque elas se enxergaram em mim. Pô, tem uma mulher ali trabalhando numa oficina, tá mostrando que a oficina pode ser um lugar seguro. Então, eu gero representatividade. Pô, eu sou capaz. Eu posso mudar. Eu posso fazer uma transição de carreira. Eu acho que a primeira questão é dar voz, gerar representatividade e fazer campanhas de trazer esse público dentro. Mas gerar também consciência no outro gênero. Então, a gente tem que trazer o outro gênero junto. Com treinamento, com capacitação, com o que é equidade, o que é diversidade, o que é legal, o que não é, o que a gente precisa respeitar as pessoas pretas também, né? E também das outras questões, né? A gente vê os mais 50, a gordofobia, o LGBT e tudo mais e tal. Então, sim, tem homens que eu converso de indústrias que eles falam assim, pô, Bárbara, ninguém nunca me contou isso. Eu nunca soube que uma mulher sente isso. Eu nunca soube, porque às vezes estão passando com filhos adolescentes, né? Que estão 14, 15 anos, tá vivendo um mundo novo, experimentando um mundo novo, mas sim, pelo amor da paternidade, cede mais.
Mudar uma cultura é muito difícil,
né? É difícil,
né? É o que a gente fala, é uma geração inteira que você tem que mudar, né? Aquela bagagem que você traz do machismo. A gente tem que se policiar o tempo todo, né? Para também não. Todos somos machistas, para falar a verdade. Né? A gente tem que ficar se policiando, dando exemplo e puxando essa pauta sempre. Né? A gente puxa muito essa pauta da diversidade no setor, vê avanços, mas é aquela história, né? A gente precisa andar mais rápido com tudo isso. Né?
O gerar representatividade, Paula, não é só fazer aquelas questões básicas de RH. É dar treinamento mesmo, é fazer capacitação, é acompanhar, é medir, é entender, é propor para as áreas dentro das indústrias de criar algum projeto que pode melhorar. É fazer eles, de fato, engajar, mas na base da educação. É começar ali com a base da educação. Ali, aí eu acredito que começando a treinar, capacitar, incentivar isso, vai já gerar uma mudança.
Ah, eu sou tão fã desse teu trabalho. Eu acho que tem, igual você falou, né? Não é simplesmente um selo, tem um propósito que pulsa aí desde quando eu te conheci lá atrás. É tão lindo ver o quanto tudo isso cresceu, tá gerando de impacto positivo, né? De transformação positiva, principalmente nesse recorte aí que a gente tem do setor, que eu acho que deve ser o mais masculino de todos, se a gente, né, for analisar. É o que tem, né, acho que uma mão de obra com um desafio gigantesco de ter a inclusão da mulher aí de alguma forma, né? Mas eu quero saber um pouco da outra Bárbara. A gente não divide muito as duas, porque é lógico que hoje a gente anda com o pessoal e profissional tudo junto, mas você está aí atuando quase como uma influenciadora também, né?
Sim, também.
Nesses mundos digitais. Né? E o que, que você gosta de fazer? Quem é a Bárbara fora, né, desse mundo da mecânica? Ou esse mundo da mecânica é a Bárbara o tempo todo?
Não. Tem hora que eu preciso descansar. Cansa também, né? Eu adoro... É claro que o meu trabalho é meu estilo de vida. Não tem como isso. Mas eu adoro me divertir. Brincar. Tem até um documentário que eu assisti, super recomendo, chama Tarja Branca. Conta. A gente tem que brincar. Então, assim, o que, que eu gosto? Eu gosto de brincar. Eu gosto de ir pro clube, jogar badminton... praticar um esporte. Eu adoro, tô adorando jogar lá no Sesc. Tá muito gostoso, eu tô começando a entender como é que é a dinâmica do Sesc com cultura. Eu amo cultura, amo teatro, amo cinema, amo show, amo espetáculo, música erudita, eu sou meio nerd. Eu gosto de dirigir longas distâncias ouvindo música erudita, né? Música clássica. Eu adoro animais, meus gatinhos são nome de carros.
Ai, sou viciada em gatos.
Eu tenho o Chevette e a Fusca.
Eu adorei.
É Fusca, é a fêmea, é Fusca.
A Fusquinha.
É a Fusquinha. É a Fusca, o Chevette, e Chevette, assim, que eu lembro dos pedreiros com aquele Chevette prateado, então ele é prateado, então Chevette, a Fusca, porque Fuscão preto, né, então tinha que ser Fusca. Eu tive a Brasília amarela. E assim, eu adoro animais, eu sou como uma boa mineira, gosto de pessoas e família. Então, eu tô aqui, morando agora no interior de São Paulo, né, em Campinas, mas eu amo a minha família, eu amo estar com pessoas, fazer alguns trabalhos voluntários, minha prática espiritualista. Amo natureza, viajar. Eu adoro fazer trilha, desbravar naturezas. Tenho uma meta de conhecer todos os parques nacionais do país.
Tá chegando perto já?
Ah, já fui 4, né? Então, já fui na Chapada Diamantina.
Quantos são? Você sabe?
Ah, são mais de 10, pelo menos.
Ainda tem uma boa jornada. Tem uma jornada de diversão.
Tem Jalapão, mas tem uns que é desafiador. Eu quero ir na Sky Falls, eu quero desbravar. E como conciliar isso tudo com o empreendedorismo? É um desafio.
É um desafio.
Mas são os meus sonhos. Amo também o mar, amo a Bahia. Fui criada na Bahia, amo Angra. Quando eu posso, eu vou para Angra... com os amigos de barco. Então, tem esse lado que às vezes a gente não divulga muito. Mas eu sou uma aventureira. Quero tirar a carta náutica. Mesmo sem ter barco, eu quero tirar a carta náutica. Quero aprender a vela.
Já entrou na mecânica náutica lá? Ainda não.
Não, ainda não. Mas eu quero primeiro entender o GPS ali e tal. Se a gente precisa de mais tempo, tem que tirar a carta náutica na marinha. Pra pelo menos pilotar os barcos em Bahia, né? Ainda não pilotei um jet ski, quero também. Eu fico assim, meio... Eu gosto de me aventurar. Então, eu gosto de fazer coisas que me divertem. Uhum. Sabe? Essa é a Bárbara. Então, eu gosto de encontrar as pessoas pra me divertir, pra brincar, pra sorrir, pra rir, né?
Beleza, felicidade, esbanjando uma energia boa, felicidade.
Eu gosto, assim, porque assim, o empreendedorismo, ele é muito solo, né?
Ele é muito solo.
Ele é muito solo.
E entra aí também, acho que a importância dos grupos de mulheres, né? A gente estava falando um pouco disso antes da gente começar nosso papo, né? Uh-huh. A importância das mulheres se unirem e elas, né, entre si se apoiarem no crescimento profissional, pessoal. Muitas enfrentam desafios profissionais numa época que tiveram filhos e tudo mais.
Sim.
E como isso tem uma importância gigantesca hoje em dia, que não existia no passado.
Sim.
Né? A mulher sempre, acho que teve uma cultura e teve um comportamento de competição, né, de não se apoiar, enfim. E hoje isso mudou muito.
Super.
E esses grupos são fantásticos, né? Você tem aí as suas mulheres mecânicas que eu...
Tenho. Eu tenho a minha rede de apoio de trabalho, as amigas, colegas de trabalho, clientes, que viram amigas também. Eu tenho minha rede de apoio, minhas amigas, que estão em Minas, que eu ligo, que eu choro, minha mãe, que estão me apoiando. Eu tenho amigos homens de várias idades também, que às vezes eu troco uma ideia, me dá uma mentoria, me apoia. Eu falo assim, não,
a rede de apoio para o empreendedor é fundamental, né?
E a gente... E assim, tenho que agradecer. Tenho pessoas muito generosas no meu caminho, sabe? Assim, que às vezes eu tô mal, eu falo assim, não, prima, vem para cá e... Você passa um dia perto do mar aqui, você melhora. Então, às vezes, eu vou ter uma vida lá com o pessoal lá da ilha, passar um dia com os marinheiros, ver a vida da realidade daquela turma, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito de viajar. Até com meus clientes, às vezes, eu passo um dia na casa de um cliente meu, que é um dono de oficina. Aí, poxa, eu fui para Petrolina. Ele me leva para andar de barco no Rio São Francisco. Aí, ele abre o portão da garagem dele. Não, aqui é o Rio São Francisco.
Que delícia.
Aí ele vai me ensinar a fazer pesca subaquática no Rio São Francisco. Então eu gosto disso. Assim, acaba que entra muito trabalho e amizade e experiências novas. Então assim, eu gosto de me divertir. Nossa, que legal, experiências novas. Eu sou muito aventureira. E também tenho os amigos mesmo de família, de trilha, da escola, esses Stellantis, que ainda tenho meus amigos lá, que estão lá comigo, segurando minha mão, que me apoiam, que me trazem esse acolhimento, esse carinho. E a gente compartilha quando a gente tem o tempo, né? Vai para BH, vai para Minas, com a família, a gente compartilha. Então, essa é a Bárbara. Eu gosto de me divertir, porque eu sei que eu fico muito focada e séria no trabalho. Uhum. Mas quando eu tô com pessoas, eu quero me divertir, sabe? Quando eu tô com outras pessoas, em outras situações, eu quero compartilhar,
que
quero divertir.
Fundamental. É. E quais os planos e sonhos para a oficina Amiga da Mulher? Como que você vê? Porque tá crescendo rápido, né? Pra caramba, cheio de propósitos. Né? E para onde que vai tudo isso?
Ah, a gente está melhorando o produto, a gente está entrando mais na questão do ESG com as nossas oficinas. Eu quero mapear, eu quero mostrar isso. Olha, a gente tem uma rede de oficinas que tem uma liderança feminina no setor automotivo. Aqui a liderança feminina é predominante. Uhum. Por que a gente não tem nas outras áreas do setor automotivo? Eu quero mostrar isso para as empresas. A gente está mapeando melhor em ESG, né? Fiz agora o curso junto da BNT, a gente está associado à BNT, a normas técnicas. E trazer mais estudo para entender a nossa rede, melhorar o produto, melhorar a nossa capacitação, que é a área que eu vim, né, de educação. A gente quer aumentar a nossa rede e quer trazer mais treinamentos. A gente quer provocar mais a transformação. E, com isso, a gente está numa fase de crescimento de empresa. Uhum. Então, é trazer equipe, trazer funcionário. Eu estou trazendo a sede de Belo Horizonte para Campinas. Então, a gente está nessa fase aí de reestruturação para crescer essa empresa.
Que legal, que delícia. Estou torcendo muito para que cresça, que a gente consiga trazer, nossa, muitas mulheres, né, para as mecânicas. Uhum. Essa é uma área que a gente precisa ter mais mulheres.
Sim,
precisa. E a gente precisa mostrar que tem espaço para elas.
Sim. Né? E, Paula, você falou nisso aí, a gente participou de um projeto junto da Axalta e da Sangoban, que eles fizeram uma união, as duas fábricas, para capacitar mulheres em funilaria e pintura. Uhum. Mulheres de vulnerabilidade. E aí trouxe a Hamburgada do Bem, que é daqui de São Paulo, uma ONG, né? Uhum. Para fazer, para entender essas mulheres, trazer, fazer essa entrevista. O que a gente percebeu? Que eu acho que é uma dica que pode ajudar.
Boa, porque a minha próxima pergunta era essa. Que dica, que conselho que você dá para mulheres que estão querendo ingressar aí no setor?
Então, uma dica que eu vejo desse projeto pela cultura feminina não ser atrativa ainda a mecânica, mas muitas vêm depois para a mecânica como uma oportunidade de ser alguém na vida. É uma carreira. E é bom trabalhar no setor automotivo. A mulher, quando ela entende que tem possibilidades, é difícil o ingresso, mas depois que você entra, você vê que tem muitas oportunidades. Então, essas indústrias estão criando esses projetos e a gente vê que está vindo muitas mulheres de 30, 35 anos até 50 para fazer uma transição de carreiras e elas estão assim agarrando com unhas e dentes a oportunidade. Porque já viveram toda uma vida, fizeram uma frustração, passaram... Não, eu preciso, cara, agora focar, ter minha carreira, eu quero construir meu patrimônio, eu quero ter uma vida mais digna e eu vou pegar isso com toda a força e garra que eu puder. Então, isso está acontecendo. Então, talvez as mulheres não estão entrando lá novinhas como eu, 16 e 17 anos, porque não tem um incentivo, um conhecimento, mas muitas estão vindo por esses projetos sociais. Uhum. E para a mulher que quer entrar, procure o Senai, procure a Escola do Mecânico, procure cursos avulsos, procure a gente na internet, porque tem cursos gratuitos na internet que algumas indústrias deixam disponível, EAD, até comigo, para ensinar mecânica básica. E se lance, tenha oportunidade, sabe? A mulher, quando ela está capacitada, pronta ali, ela é vista como destaque dentro do setor.
Que demais. Então fica a dica aí para as mulheres que estão, né, pensando em ingressar na mecânica. Venham, precisamos de mulheres no setor automotivo. Super, queremos mudar aqueles 20%, chega, né? Vamos lutar aí para chegar no 50-50 lá na frente, 50%, né, de cada lado. E é isso aí. Adorei. Ficaria horas aqui contando um monte de outras histórias que você já também contou nos bastidores, mas nosso tempinho é curto. Tenho certeza que as pessoas vão te encontrar nas redes sociais, nas suas redes aí, né, com a sua atuação tão presente, né, trazendo acho que toda essa tua voz em busca desse propósito que eu sei que pulsa aí dentro, aí, né, para fazer essa transformação linda que você está fazendo no nosso setor. Obrigada pelo teu trabalho tão importante, tão essencial para que a gente, né, gere mudanças positivas.
Eu que agradeço e obrigada por sempre, desde o início, acreditar na gente. Apoiar a gente e incluir. Eu sou muito grata a isso e estar aqui hoje com vocês. Olá. Muito obrigada.
Obrigada a você. Teu trabalho é lindo, você merece todo esse espaço, todo o sucesso do mundo. Vou torcer para que a Oficina Amiga da Mulher cresça assim exponencialmente.
Amém.
Que você chegue nas milhares de oficinas que tem nesse país, nesse mundão. E a gente, quem sabe, você não leva isso para fora também, essa boa, né?
Vamos, temos oportunidade.
Né? O céu é o limite. Isso. Muito bom, Bárbara, adorei ter você aqui com a gente. Super obrigada pela tua presença. Pessoal, sigam a Bárbara nas redes. Vamos, mulherada, para mecânica. E é isso aí. Obrigada. Hoje eu conversei com a Bárbara Brier, CEO e fundadora da Oficina Amiga da Mulher. Uma conversa super especial, super gostosa, que eu espero que a gente siga aí também muito pertinho na vida e nessa jornada. Essa série é Lideranças Diversas, o podcast realizado pela Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli. Quem faz a direção de arte é o Luiz Prado. E a nossa trilha sonora é do Chibrusque, o Guilherme Schilsberg. E eu espero vocês, não no próximo, mas em todos os nossos episódios, para que a gente consiga aí se inspirar muito com todas essas lideranças diversas que estão sempre aqui com a gente. Obrigada e até a próxima.